programa que você ouve agora é uma produção da Central 3.
Boa noite, senhoras e senhores. Boa noite a todos. Boa noite.
Vai me dizer que isso é Kraftwerk.
Isso é Kraftwerk.
Kraftwerk. Você tá brincando comigo?
Eu não tô brincando, eu não brinco em serviço, meu amigo. Normalmente estou trabalhando para ter seriedade. Kraftwerk, Man Machine. Um disco fantástico, 1977, talvez? 8 ou 7, hein? Acho que é 8. Não tenho certeza. Você podia pesquisar pra gente?
Eu posso.
Acho que é 78, posso. Cara. É, acho que é depois do European Express e antes do...
É aquele que computer, é preto e branco? Que,
é, não, aquele vermelho, preto e branco.
Ah, perfeito.
Tem uns robozinhos assim e tal. É um disco adorável, na verdade. Na verdade, eu adoro o Kraftwerk, então sou suspeito pra falar, né? Na verdade?
É muito bom.
Computadores, música, computadores, sintetizadores. Curto muito. Desde criancinha, sabia?
É, eu desde criancinha também, quando descobri um disco em casa do Kraftwerk e achei aquilo pirante.
Pirante?
Pirante. Né?
Eu também era pré-adolescente. É aquele vermelho ali, ó. Aquele vermelho
aquele
ali.
Vermelho.
70
esse
aí?
Aqui? 8.
Ah, certo. Pim! Ponto pros meninos! Ponto pros meninos! É verdade. Kraftwerk chegou pra ficar na minha vida desde o começo dos anos 70, na verdade, que tive acesso à banda, via Primos Loucos. Eu sempre falo dos Primos Loucos.
Sempre
né?
fala.
E que foram os caras que falaram assim, ah, tem esse negócio aqui pra você ouvir, tem esse negócio aqui também.
É bom ter Primo Louco, né?
Primo Louco é legal, cara. Primo Louco é muito bacana, cara. Por falar em Primo Louco, como foi a sua semana?
A minha semana foi uma pândega, Thunderbird.
Ah, que legal.
Deu tudo
a gente gosta,
certinho.
Né? A gente gosta de pândegas.
Eu gosto. Deu tudo certinho.
Deu tudo certo.
Até as 6:30 do domingo deu tudo certinho.
Ah,
É. Aí depois daquele jogo, sabe aquele jogo do abajur?
Jogo do abajur?
O jogo domingo às 6:30, que você tá no sofá,
sei.
Você nem liga a luz da sala, nem apaga aquele lusco-fusco, ruim na TV.
Eu nem vi o jogo do meu time, porque foi de manhã, eu não fui no estádio, não foi transmitido, porque aquela empresa lá não quis transmitir, e aí são eles que mandam,
no
futebol e nesse país. Ah, não vamos começar assim, vai. Vamos partir pro outro.
Vamos partir, inclusive, Thunderbird. Eu agradeço muito. Eu estou soterrado de ternura hoje.
Ah, você está soterrado de ternura?
Porque você trouxe duas convidadas das quais nutro muita ternura.
Ah, sabia? Mas elas são realmente cheias de ternura.
Enternecedoras.
Elas são enternecedoras, no caso.
Você tem
posso...
Não encontrou o termo.
Eu fui atrás do adjetivo, não consegui achar. Enfim, olha só, vamos anunciá-las?
Vamos anunciá-las.
Temos a minha esquerda. Lógico que tinha que ser da esquerda. Mili Lacombe. Boa noite, Mili. Tudo bem com você?
Boa noite, rapaz.
Você
tudo
tá
bem?
Legal? Você tá bem?
Tô ótimo.
Tá felizona?
Muito.
Ah, que bom, que bom, que bom. Assim que a gente gosta. E da minha direita, do meu lado direito, temos Patrícia Coelho. Patrícia, boa noite.
Boa noite pra vocês também.
Como é que você tá?
Tô ótima, tô adorando estar aqui.
Trouxe o violãozinho.
Trouxe o violãozinho.
Ela tem um violão. Eu vou explicar isso pros ouvintes. Ela tem um mini violão. E é um mini violão Taylor. O seu Taylor, que não é o James. É um outro Taylor.
Que é um baita de um Taylor.
Que é um tremendo Taylor. Que eu não sei se usa violão Taylor. O fato é que ela trouxe um violãozinho Taylor...
Bonitinho.
É, cheio de ternura.
Cheio de ternura.
Cheio de ternura. Então ela vai cantar pra gente hoje.
Ela vai cantar pra gente.
Temos o fato é que o programa de hoje, então, a gente vai falar de política, futebol, música, teatro, cinema, várias coisas, cara. E Olimpíadas, lógico.
Também, por que
sim,
não?
Sim, porque depois de amanhã, sexta-feira.
Amanhã começa o futebol olímpico.
Ah,
que não significa que começam as Olimpíadas.
Porque o futebol não tá incluído.
Porque o futebol começa antes, mas ué.
É uma loucura, né? Eu quero saber tudo isso. Eu sei que Miri tem todos os detalhes olímpicos pra passar pra gente. A gente começa o programa com música sempre.
Sempre.
E eu escolhi uma cantora que eu admiro muito. Você sabe de quem eu tô falando.
Que é outra, Patrícia, né?
É uma outra Patrícia.
Perfeito.
Que é a Pat Smith.
Opa.
Que ela é incrível. E também. Ela vai fazer um som pra gente agora. Coloca aí.
Dreaming.
have the power. É isso. É isso, Milly. Milly! Essa música, Milly.
Já colocou a gente numa mesma vibração, né?
É por aí, não é?
É.
Pet, demais, né? Que carreira. Leu o livro?
Li.
Incrível, li, né? Livro. Você leu?
Li o primeiro.
É lindo, né?
Lindo.
Que história linda. Que história linda.
Que ainda está sendo escrita.
Pois é, né? E sabe que é, a Netflix não dá ponto sem nó e produziu lá o, aquele seriado, lá o vinil, né? E daí, assim, eu tava super animado e assistindo o seriado e tal, a primeira temporada, e a produção e a direção do, do, e o Mick Jagger e assim, eu assistindo aquilo e devorando tudo aquilo, porque eu vivia aquilo, né, daqui do Brasil. Eu olhava e comprava aqueles discos e via aquele mundo de uma forma, assim, né, super, super fantasiosa. E daí eu tava vendo aquela realidade e falando assim, nossa, que demais. E daí termina a primeira temporada e eu falo assim, agora eles vão chegar no CBGB, agora vai chegar a Pat Smith. Agora vai chegar o Television, vai chegar o Talking Heads, vai chegar os Ramones, vai chegar os Sex Pistols. Uhul! E eles cancelaram.
Cancelaram.
Não vai ter mais.
Cancelaram.
Não vai ter mais. É. Cancelaram.
Eu lamento por você, Thunderbird.
Lamento por mim.
Lamento por você. Eu, também não gostei da série.
Você não gostou,
sou muito
né?
sincero com você.
Não gostou.
Mas é porque eu não vivi, talvez.
Me vi na série. Me vi naquela série. Me vi muito. Assistiu a série?
Não.
Assistiu?
Não, eu não assisti.
Ninguém assistiu.
Mas
só eu gosto.
Mas eu também gostaria de assistir essa parte. Puta, aí.
É muito louco. É essa
parte que mais ia me pegar.
Mas quando eles vêm do começo dos 70, tava tudo ali já, entendeu? A decadência do rock progressivo, e as bandas punks nascendo, e os New York Dolls, e aquela história toda. Eu achei muito, muito foda aquilo. Eu tava muito empolgado com aquilo. Foi realmente uma decepção. O fato é que fui pesquisar a vida de Milly Lacombe. E daí? Recorri a quem? Wikipedia, né? E daí eu abro o Wikipedia e falo assim, ó. Jornalista esportiva brasileira. Isso te define, Milly?
Não.
Não, né?
Não. Eu também não saberia dizer o que me define, mas isso não me define.
Jornalista esportiva brasileira.
Não.
Não, né, não. Cara?
Nem o jornalista, nem o esportivo, é o brasileiro assim.
Sim. Fala esse detalhe.
É. 33% de acerto nessa definição.
Você. É louco, porque é um site que, se você for ver o meu Wikipedia. É ridículo, cara. Só tem verdades. Sério. Tem uma série de... Eu escrevi um livro que não existe. Eu trabalhei em tal lugar. Eu me aposentei em 2001. É uma loucura o Wikipedia. É uma loucura.
Eu, enquanto não tenho verbete, tô de boa.
Você não tem verbete
eu não
ainda?
Verbete.
Eu vou abrir um pra você. Mas a Milly, assim, além de ser uma jornalista esportiva brasileira, porque ela é, escreveu vários livros. Escrever um livro é uma coisa assim, que é uma tarefa muito especial, né? Não é uma coisa muito simples.
Não, não.
E o primeiro livro, Segredos de uma Lésbica para Homens. Você já chegou, tipo assim, seguinte, o papo é o seguinte, velho. Seguinte, mano, é o seguinte, o papo é esse.
É.
E daí seguiu para ser jogador de futebol.
Com o Raí e a Soninha.
E a Soninha. É. E o Raí, cara, é. Sensacional. E depois, como ser uma modelo de sucesso.
Eu não sei mais pra onde ir.
Pascolato. Vire.
Eu vou fingando as bandeirinhas onde eu vejo que dá.
Fica a bandeirinha.
Tá faltando gastronomia. Né?
Não, peraí, ainda tem... Tudo é só isso.
É.
Sobre o que é Tudo é Só Isso?
São crônicas. As crônicas. Minhas crônicas da revista TPM reunidas em um livro.
O Kai... Então você fez uma compilação de textos e colocou ali.
Isso.
Tem livro novo na parada?
Tem a biografia da Mara Gabrilli, né? Uhum. A deputada tetraplégica.
Sim.
Que eu fiz.
Uhum.
Tem um livro novo que a Planeta comprou, vai ser lançado ano que vem. E tem um livro que eu participei que são contos de fadas gays.
Contos de fadas gays?
É, então eu fiz a Cinderela Lésbica.
Que nisso?
Me conta da Cinderela Lésbica, por favor. Como é que rolava a trama? Você pode contar?
Claro,
mas
claro.
Faz uma sinopse.
Fala. Eu peguei os símbolos e signos da Cinderela,
certo.
Trouxe pra hoje.
Tá.
Tá? E a Cinderela tem duas irmãs más.
São terríveis.
Uma mãe terrível.
Uhum.
Tem uma fada madrinha que vai aparecer na história.
É a fada madrinha ou a fada madrasta?
É uma fada madrinha.
Fada madrinha mesmo. Tá.
E a Cinderela se apaixona por uma das irmãs. E na verdade não é irmã, é uma irmã torta, né?
Ah, porque não, é
só,
porque é...
Só filha, a Cinderela...
Ela é filha adotiva?
Isso, a Cinderela.
Ah, é, e rola um romance.
Isso.
Ah, que demais! É. Mas ela é má?
A Cinderela é boa.
Não, a outra, pela qual ele se apaixona.
Ela é, como todos nós, boa e má.
Ah, entendi. Não tem aquele lance, né? Demais, a história é evoluída aí.
Isso, aí a história vai com esses símbolos e signos nos dias de hoje.
Mas tem um príncipe cantado?
Tem o príncipe, tem.
E o príncipe é príncipe ou princesa?
O príncipe é um príncipe.
É um príncipe mesmo.
É um príncipe.
Mas ela fala assim, ah, mano, sabe qual é, velho?
O príncipe se dá meio mal.
Sim, ele se dá mal, né?
Ele se dá mal na história. Mas ele é fofo.
Ele é fofo.
É.
E rola uma abóbora.
E não faltou a abóbora. Não, não encaixei a abóbora.
Ah, a abóbora é uma coisa meio americana, assim, a coisa da abóbora, né?
Não consegui encaixar a abóbora, gente. É. O sapatinho tá lá. Tá
o sapatinho
lá.
Tá lá? Tá lá. Rola um sapatinho.
Rola, mas tem um twist no
sapatinho.
É, no sapatinho.
Justamente no sapatinho, né?
Tá tudo lá.
Que legal isso aí, legal. Cara. E tem outras histórias?
Foi uma ideia da Planeta. Tem João e Maria, tem um monte de
história. Tem João e Maria.
Tem, é tudo com contexto gay. A ideia foi da Planeta.
Tá.
E convidou 5 pessoas, 4 youtubers e eu, pra fazerem as histórias.
Que demais!
É.
Que louco.
E ficou um livro bem legal.
Quando, já tá
nas bancas.
Já está nas livrarias?
Sim.
Qual o título do livro? Vamos lá.
Contos de fadas. Eu não sei pronunciar isso.
Contos de fadas gays.
Não, em vez do A.
É um X.
É um X. Como vocês pronunciariam isso?
Eu não sei. Me dá tela azul isso aí.
Contos de fadax.
De fadas e fadas.
Fadax.
Fadax.
Fadax. Olha que legal. Editora Planeta.
Planeta.
A Planeta é muito louca, né?
É muito louca.
Legal.
Porque...
Não se perde pelo nome.
Como assim? O que você vai dizer?
Planeta é muito louco. Então a Planeta só podia ser muito louca.
É verdade. Isso. É que uma vez eu tive uma experiência na revista Planeta. Final dos anos 70, eu conheci uns amigos e tal, e a gente foi entrevistar o Hermeto Pascoal. E depois da revista Planeta, é lógico, né, cara? Qual que era o músico pra ser entrevistado pela revista Planeta? O Jorge Malte, né? O Hermeto Pascoal, quem mais? O Jorge Macalé.
Tom Zé.
E eu tive o prazer de acompanhar a entrevista com o Hermeto Pascoal. Ali foi. Sabe que ali foi um lance assim, que falou assim. Cara, olha que barato que foi hoje. E você naquela faculdade de odontologia, o que você está fazendo lá? Foi um dos primeiros toques que eu tive de falar assim, o que você está fazendo lá, cara? Você está louco, cara. Como assim, abre a boca com as palhinhas? Vai viver a vida toda falando isso. Você está louco, cara. Não é isso que você gosta. Foi um twist, mas foi só um...
Flashback.
É, foi isso. É, revista TPM, né?
Eu sou colunista da TPM,
O Paulinho.
Uhum.
Ele manda as revistas pra mim, né?
Meu chefe, é.
Seu chefe,
é.
Já foi meu chefe, né? A TPM é uma revista muito específica, assim. Ela tem um produto dirigido. Todo o mercado de publicação tá entrando em crise, né? A gente vê por vários motivos, né? Alguns porque escolheram o lado errado e escolheram... Uma dinâmica meio esquisita.
Uma vibração estranha.
Uma vibração estranha. Mas assim, o que eu sei é que assim, a própria Trip assim, tá tendo que enxugar um pouco a máquina, assim, porque a coisa não está rolando. Assim. Quais são os planos da TPM, da Trip, para o futuro? Assim, eles...
O Paulo é foda, né?
Ele né, cara? Um empreendedor, né, cara?
Ele é um cara muito à frente do tempo dele.
Ele,
assim, ele ter feito a Trip lá há 25 anos.
Sim.
Ele ter feito entrevistas serem entrevistas... humanizadas.
Sim.
As palavras, elas eram coloquiais naquela época e foi uma revolução a maneira como as entrevistas da Trip eram feitas, né?
Sim.
Ele ter colocado ensaios de mulheres que não eram agressivos, eram sensuais.
Isso.
Então, ele, quando tá todo mundo indo, o Paulo já veio. A Trip e a TPM, eles têm... São revistas que ainda mantêm essa pegada autêntica e original. E tem agora eventos muito fortes por trás delas, né? Esse fim de semana eu participei da Casa TPM, que é um evento sensacional, é um debate altamente feminino a respeito da condição feminina, do que a mulher hoje representa no mundo e dos... todo o contexto feminino no mundo hoje, debates muito sérios, assim, legais, a casa estava lotada.
Que legal.
E a Trip tem o Trip Transformador, esse, o Paulo,
que é demais.
A gente varre o Brasil atrás de pessoas que estão transformando o Brasil socialmente. Eu estou fazendo esse trabalho esse ano com eles. Eu vou domingo agora para Paraíba, a gente vai entrevistar a Berna Reale. Tem um monte de gente que o Paulo traz. Então, essa pegada de transformação, ele extrapola a revista. A revista passa a ser alguma coisa a mais, sabe? E aí você não entende a revista como um veículo que está morrendo, né?
É, exatamente.
Sabe, porque, que eu me especializei como jornalista estudando a Trip. tentando defender a narrativa literária como opção para você fazer uma reportagem jornalística. Uhum. Então eu tinha uma porrada de trip em casa. E tinha uma noiva, o Thunderbird. E um dia eu cheguei...
Peraí, como é que é?
E tinha também uma noiva, na outra linha.
Tá, entendi.
E um dia eu cheguei e todos os ensaios femininos estavam com biquínis desenhados.
Elas tinham biquínis, mesmo todos... que sensuais apenas.
Eu pretendia vender a minha coleção de trip.
Você ia vender?
Ela inviabilizou.
Entendi.
A venda.
Você não ia conseguir vender também.
Será que não?
Eu tenho uma coleção de trips desde os anos 80.
Difícil.
Eu tenho uma coleção
de
trips que nem a trip tem.
É difícil de achar.
E eu liguei pra Ana Paula e falei, Ana, eu tenho uma coleção de trips aqui dos anos 80, desde 85, 86, sei lá. Eu não tenho mais espaço pra essa coleção. Vou mandar pra vocês. Ela assim, não manda,
não,
a gente não tem espaço também pra isso. É uma coisa louca. Mas eu guardo essas trips, porque eu lembro que assim, pô, eu tinha me separado da antologia e comecei a entrar no mercado publicitário, eu queria ser redator publicitário e tal. E eu lembro que a trip já era uma coisa assim super à frente do tempo, assim, impressionante.
Impressionante.
As reportagens do Fernando Costa Neto, o cara ia pra a Guerra da Bósnia, uma coisa louca. Assim.
E tem uma coisa meio gonzo, Arthur Veríssimo, sabe?
Arthur Veríssimo.
A gente debochando da gente mesmo.
O
Paulo me deu uma coluna pra eu sair do armário na TPM há 10, 12 anos, quer dizer, sabe, é uma mulher jornalista falando eu sou gay, esse é meu espaço.
Coluna do Meio?
É Coluna do Meio, chama.
Sim. Saiu uma... Eu vi no seu Twitter hoje. Você fez uma sobre o patriarcado, né? E a herança do patriarcado.
O casamento como destino da mulher, né?
Fala disso um pouquinho, por favor.
É porque o patriarcado tem, assim... Tudo que a gente vive, mais ou menos hoje, é um resíduo maléfico do patriarcado, né? Principalmente mulheres que carregam isso. E pra gente, assim, o casamento como destino é um fardo. Uma mulher que não casa, ela, em tese, não foi bem sucedida. Então, é o casamento vendido com uma obrigação social, desde pequenas, assim. E eu começo a coluna contando uma vez que eu estava jogando, eu tinha 7 anos, eu estava jogando bola no colégio, eu sempre jogava bola com os meninos, e duas diretoras e uma professora, elas vieram me tirar do jogo e falaram, olha, menina, vocês têm que sair, porque menina não joga futebol, menina brinca de boneca. Elas me colocaram numa sala escura, as meninas estavam cantando parabéns a você para uma boneca de plástico, que é uma coisa que sempre me aterrorizou, sabe? Você
Chuck,
fingindo,
né?
É isso, totalmente Chuck, eu nem conhecia o Chuck. Então, as meninas não me reconheceram, a boneca era mais reconhecida do que eu, porque eu entrei na sala, ninguém me olhou, eu fiquei num cantinho meio chorando, assim.
Tipo, eu não queria estar aqui.
Eu não queria estar aqui, exato. E isso tudo é o patriarcado, e desde cedo, assim, a sua brincadeira é, toma esse forninho, toma essa tábua de passar roupas, toma a Barbie que vai procurar o príncipe encantado.
Uhum.
O casamento é o destino final, e todos os filmes acabam no casamento, que na verdade é quando a vida começa. Deviam falar pra gente assim, olha, aqui vai começar a complicar. Casou, foi legal, você encontrou a pessoa que você gostou.
Uhum.
Mas vamos falar de amor, vamos falar de convívio, vamos falar de como é você acordar e dormir do lado da mesma pessoa. Ninguém fala disso, a última cena é o casamento, como se tudo tivesse dado certo ali.
Sim. Acho que até Hollywood já tá mudando de opinião, né?
Aos pouquinhos, a gente vai mudar, né? O mundo tá mudando, assim, não tá legal, mas já foi bem pior.
Já foi muito pior, sem dúvida, já foi muito pior, sim. Ah. Patrícia, já recebeu esse tipo de pressão, assim, tipo, e aí, Patrícia, qual é?
Só pra fazer um parênteses, eu e a Milly, a gente conheceu há muitos anos atrás, agora que ela chegou aqui e lembrou disso. Inclusive, você jogava um bolão, né? Ela jogava muito bem, a gente fez parte de um time de futebol... Há muitos anos atrás, eu não saí do banco.
Ia treinar sempre, você treinava duro, Patrícia.
Treinava. Mas eu no final, lembra que eu começava a cantar?
Isso,
Você pegava o violão e falava assim, não, deixa comigo aqui.
E a gente falava, gente, acho que ela vai ser cantora.
Mas que idade vocês tinham?
20, 19.
Não sei, faz muito tempo atrás. É melhor não lembrar quanto tempo atrás faz, mas faz bastante.
Faz uns 2 anos.
Mas é impressionante como você jogava. Você era realmente uma craque, assim,
Eu gostava muito de jogar.
Então, você falando que alguém falou que você não podia jogar bola, e você jogando bem do jeito que você jogava, deve ter sido...
Foi muito triste, foi muito triste. Eu tenho esse dia na minha memória até hoje, assim.
Mas você não chegou a confrontar a diretora? Falar assim, escuta, minha senhora.
Eu tinha 7 anos, eu...
Ai, meu Deus.
A minha mãe confrontou.
Entendi.
Mãe confrontou. A minha mãe depois foi na escola e falou, olha, ela vai fazer o que ela quiser fazer. E minha mãe nunca foi muito afim que eu jogasse bola. Minha mãe teve uma dificuldade muito grande quando eu falei que eu era gay.
Sei.
Mas nessa hora minha mãe...
Ficou do seu lado.
Ficou.
Patrícia, Você não jogava um bolão, mas já estava com violão na mão, é isso?
Mas já estava, na época, só mais cantando com violão na mão. Violão, inclusive, eu ainda tô me adaptando, assim. Tô pegando mais violão de um tempo para cá, assim.
Mas você praticou algum esporte?
Eu pratiquei praticamente todos os esportes.
Todos assim, os esportes?
Eu estudava numa escola...
Patrícia Olímpica.
Eu estudava numa escola que incentivava esporte. Tá. Então, fiz basquete, handball... vôlei, mas eu sempre era meio que no banco.
entendi.
Mas voltando a esse assunto de casamento, né, e família, eu acho que as pessoas nas nossas vidas, tanto como amigos ou casamento, família, de uma certa forma entram na nossa vida para a gente também se autoconhecer, né?
Uhum.
A gente se autoconhecer espiritualmente. E você também consegue se autoconhecer sozinho. São buscas diferentes. São processos diferentes. Mas você também consegue se autoconhecer sozinho. Ter essa busca sozinho. Eu prefiro estar sozinha. Eu adoro namorar. Adoro dividir minha vida com meus amigos, com a minha família. Quando eu estou namorando com alguém. Mas... São buscas, né? Ou você tem formando uma família, ou você tem fazendo isso sozinho. Você acaba chegando no mesmo lugar, assim, né? Eu acho, nesse teu autoconhecimento, assim. E eu acho que essa pressão realmente, agora da nossa geração, tá diminuindo bastante, assim.
Eu acho que
né?
Tá também. Eu tenho duas sobrinhas que não estão preocupadas com isso. E eu acho lindo. Acho lindo, cara, lindo. Assim, quando elas falam assim, tô nem aí, não tô preocupado com isso. Aliás, eu não sei de nada. É bem assim, mas acho muito bonito. Tenho orgulho delas nesse sentido.
Quantos anos tem?
18 anos fizeram.
E nem só do casamento, de ter filhos também, né? De você criar... Também, através do filho, você também se autodescobrir de uma outra maneira. Mas, enfim, eu não sou casada e não tenho filho até agora, até então. Mas eu acho que eu venho buscando esse meu autoconhecimento de outras formas, assim. E eu acho que vou acabar chegando no mesmo lugar que todo mundo que
busca, né?
Que busca isso com família ou com filhos, entendeu?
Menina, você gosta de rock?
Gosto.
Você curte o rock?
Eu curto, eu não entendo muito, tá? Mas eu curto.
Tá, mas você curte um rock?
Sim, muito.
A Patrícia tem uma carreira musical, a gente vai falar disso daqui a pouco, mas eu queria que você fizesse uma música pra gente.
Ok.
Você falou que preparou uma versão de uma banda bem desconhecida, é isso?
Bom, eu preparei uma versão pra você, porque você é fã dos Beatles.
Ele tá fazendo um coraçãozinho com a mão.
Eu fiquei ensaiando em casa hoje pra cantar ela pra você.
Boa. Vamos ouvir?
Vamos ouvir. Se eu der uma errada, aí você me ajuda cantando junto, tá? Então essa é pra você, Thunderbird. He's a real nowhere man, sitting in his nowhere land, placing all his nowhere plans to nobody. Doesn't have a point of view, does not know where he is going to. Nowhere man. Nowhere man, please listen, you don't know what you're missing. Nowhere man, the world is at your command.
Que bonitinho,
nossa.
Que bonitinho. Eu sou meio nowhere man mesmo, sabia?
Você é.
Eu sou um pouco desse lance, sabe? Pra onde eu vou, o que eu tô fazendo, e agora, o que eu faço? Mas eu ligo pros amigos e daí eu resolvo rápido. Olha só.
E que bonito ela tocando, né?
Bonita,
nossa,
né,
que
amiga?
Lindo.
Ah, Patrícia.
Essa música é a primeira música, né, dos Beatles que não fala de amor, né? Dentro da carreira dos Beatles, né?
Eles começaram a transformação nesse disco, né, eu acho, na verdade.
E a música que o Lennon estava tentando compor uma música, ele ficou horas e horas e horas, e aí de repente saiu essa Nowhere Man.
Qual a fase dos Beatles preferida sua?
Eu gosto de Revolver.
Ah, é o meu disco favorito. Ah, é demais, Revolver. Revolver, eles tinham começado a, tipo, né? Eles tinham experimentado umas coisas e tal, e falando assim, ah, é muito mais do que isso. Eles tinham entrado naquela onda do LSD, da maconha e tal, tinham experimentado abrir as portas da percepção, e eles falaram assim, puxa, que barato que é a vida. Porque até então eu acho que era uma coisa de adolescente, assim, eu acho que eles começaram a ficar mais adultos ali, experimentar e... sem limites, né?
Oh, man, don't worry, you don't know if you're hurry, take it all. Desculpa. Take it all before someone lends you a hand. He's a real nowhere man, sitting in his nowhere land, making all his nowhere plans to nobody. Making all his nowhere plans to nobody. Making all his nowhere plans to nobody.
Você ouviu Beatles? Foi a primeira banda de rock que você ouviu?
Não, foi Nirvana, você acredita?
Foi Nirvana? É. Ah, você é jovem, né, Patrícia?
Assim, a primeira banda de rock que me pegou realmente foi Nirvana.
É mesmo? Que louco, né?
Aí eu fui pra Beatles depois.
Isso foi no começo dos anos 90, então?
É porque o Kurt Cobain era muito fã dos Beatles, né? Principalmente de John Lennon. E ele, inclusive, tentava cantar como John Lennon. Ele falava que o John Lennon parecia que ele tinha uma... um metal nas cordas vocais. E aí foi pelo Kurt Cobain que eu fui atrás dos Beatles.
E há quem defenda a tese de que quando você ouve Beatles, quando você mergulha nos Beatles, você tem que reouvir tudo que você ouviu antes, porque teu ouvido mudou, você não é mais o mesmo.
Eu falo a mesma coisa dos primeiros discos do Pink Floyd. É verdade, tem razão. Na verdade, quando você estava no banquinho e a Miri tava mandando gol da ponta esquerda, você já ouvia Beatles? Não, certo.
Essa época eu tava ouvindo Nirvana, mas...
Tava já ouvindo Nirvana. É. Que louco, hein, cara? Muito bom, excelente. Você chegou na música, foi uma tomada de atitude sua, ou alguém te chamou? Como é que foi isso?
Foi muito louco, assim, eu tava na escola, começou assim, eu tava na escola e... eu morava fora do país, então não tinha muito amigo, então fazia todas as atividades assim da escola e fui fazer teatro musical na época. E aí tinha uns meninos da escola que foram me ver na peça musical e falaram, vamos chamar essa menina pra cantar na nossa banda.
Onde você morava?
Eu morei no México nessa época.
Aí
eu tive uma primeira banda que chamava Las Três Caras de Eva e depois Exit.
Que legal.
E no começo a gente fazia cover e depois começamos a fazer música própria.
Uhum.
E aí depois disso, a música meio que, assim, esse lance de cantar e de querer fazer parte, que a música fizesse parte da minha vida, começou aí com essa banda. Aí voltei pro Brasil e comecei a trabalhar em produtoras de som, cantando.
Publicidade.
Em publicidade, comecei com 17 anos, assim.
Tá, mas no México, você tinha ouvido, sei lá, bandas do México, assim, tipo Maldita Vencidade, alguma coisa assim?
Putz, naquela época eu ouvia muita coisa dos anos 80, porque foi nos anos 80, eu ouvia muita coisa dos anos 80, tipo Tears for Fears, que eu adorava.
Mas música mexicana, assim, não te pegou o rock mexicano?
Não, tinha uma outra banda, assim, que... Não, era mais... A gente ouvia muita coisa americana na época, porque a gente morava meio que perto da fronteira com os Estados Unidos, então a gente ouvia muita coisa inglesa ou americana.
Você viu muita coisa na fronteira com os Estados Unidos?
Eu cheguei a atravessar, né?
Você tá brincando.
E nossa...
Mas tipo aventura, assim?
Não.
Vamos ver o que acontece?
Não, atravessar normal ali, mas é impressionante, assim. Era, porque de um lado... tudo deserto, maior pobreza. Sim. Aí se atravessava, já tinha grama com água.
Sim.
Era bem chocante, realmente.
Imagina, assim. Nem meio de Breaking Bad.
Era bem chocante, realmente. Mas a cultura mexicana é linda, assim. A parte da música mexicana que me pegou, essa coisa dos mariachis, essa coisa mais fervosa, sabe, de rasgar o coração. Sim. Foi aí que, inclusive, por conta disso, quando eu gravei meu primeiro disco, que foi produzido pelo Dudu Marotti aqui no Brasil.
Dudu Marotti.
Que é que eu regravei Meu Sangue Ferve Por Você, do Sidney Magal.
Sei.
E aí... tinha a ver com esse meu lado mexicano de amores exagerados.
Mas antes disso, você já tinha tocado com os artistas reunidos da Trama, não é isso?
Pois é, a gente se conheceu, conheci essa turma, porque eu comecei a trabalhar na MCR, que é uma das primeiras produtoras de som em São Paulo,
uhum.
que era do Campanelli, do Renato Teixeira.
Sei. O Campanelli, ele tem um estúdio ali no 3 de Maio.
É, o Campa?
É, isso.
Era um dos maiores estúdios de São Paulo. A gente começou a trabalhar lá, trabalhava com eles, com o João Marcelo, com o Max, e aprendi muito ali. Foi aí que eu comecei a conviver com os músicos. E aí teve os primeiros shows dos artistas reunidos, eu cheguei a participar de alguns. E aí fiz, inclusive, meu primeiro disco com participação do Max, do Pedro, Mariano fazendo vocais. Foi o primeiro disco que foi lançado no Japão.
Então eu ia chegar nesse ponto, como é que você lançou só no Japão?
Foi por isso, porque eu tava lá na MCR e vieram caça-talentos do Japão. Aí, Campa, estamos procurando os artistas tal, e aí esse caça-talentos falou, pô, e essa menina, tal, vamos gravar um disco com ela?
Lá no Japão?
Só
para os japoneses?
Só para os japoneses.
E você cantava em português ou em inglês?
Foi maioria em português, com algumas coisinhas em inglês só.
Que coisa louca.
E quem produziu foi essa turma, foi o Daniel Calomagno, o Max participou, o Pedro deu uma ajuda nos backing vocals. Era um disco bem pop.
Foi gravado aqui no Brasil?
Gravado aqui no Brasil. Aí
e mandado para lá?
Mandado para lá.
Não foi lançado aqui?
Não foi lançado aqui.
Mas como é que você explica isso? Eu acho uma loucura. Eu acho uma loucura. Como é que...
Eu fui...
De quem foi a ideia? Eu queria saber.
Foi a ideia... Foi desse caça-talentos, que é um cara que...
Quem é esse cara? Qual é o nome dele? Tem um telefone?
Liga
pra ele agora.
Não, ele inclusive foi... Já era um senhor já, e ele levou inclusive o Tom Jobim, ele que acompanhou o Tom Jobim pela primeira vez quando o Tom Jobim foi pro Japão.
Sei. Já fez show lá?
Eu cheguei a promover o disco lá, fazer umas apresentações lá.
Sei.
E depois voltei pra cá, assim, foi a EMI que me lançou lá.
Sim.
Aí a música, algumas faixas do disco chegou a ser super tocadas na Billboard japonesa, entrou pra...
Você foi naqueles programas de TV malucos do Japão?
Eu fui entrevistada por alguns malucos japoneses.
São os programas mais legais do mundo, né, cara? Eles são malucos, né,
cara? É completamente, realmente, Lost in Translation.
Não é?
Muito, 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 muito. Inclusive, assim, quando eu tava lá na gravadora, eles me deram um disco... um disco de rock acústico, e eu achava assim, ouvindo o disco, que era do era um disco acústico de versões de rock, e o público, eles têm vergonha até de aplaudir, assim, eles são super
recatados.
Tímidos, super tímidos,
assim. Eu lembro, tem aquele show do Ventures dos anos 60, eles vão fazer um show, quando termina a música, eles eram palmas assim, super
parece que é gravado, assim, né?
Mas imagina que
é um sample de palco.
Na época que você teve lá, o Japão já não estava enlouquecido, assim, os rockabilly loucos, os caras malucos.
Tóquio é bem moderno, que inclusive na época, tipo, assim, todos os táxis já tinham GPS naquela
época. Já tinha
um
GPS. Era uma modernidade.
Era uma modernidade total.
Então, assim, do National Kid, é isso?
Mas do mesmo jeito que eles são tímidos, eu acho que aí eles travasam da loucura pro outro lado.
É,
assim,
não
completamente,
Deve ter sido uma experiência inesquecível.
Foi. Aquele filme, inclusive, Lost in Translation, eu me senti exatamente aquilo, assim.
Você foi em karaokê e tudo?
Fui em karaokê, fui em restaurante brasileiro, eles tentando fazer chacoalhando, fazendo o ritmo de samba, duro.
Sim.
Foi uma experiência muito interessante, assim.
Eu vim te conhecer, não quero entregar ninguém, mas assim, eu vim conhecer você no começo dos anos 2000.
Sim.
Porque você gravou um disco
Foi o do Dudu.
Esse. Chama-se...
Simples Desejo.
Exatamente. E daí eu lembro que eu tava na MTV e você gravou um clipe. Foi dirigido pelo Marcos Mion.
Não, não foi dirigido pelo Marcos, mas ele participou.
Atuava no clipe. Ele atuava. Ele fazia uma atuação. Tinha um lance, não tinha um lance?
Então, aí, antes desse clipe, que era o do Meu Sangue Ferve com você.
Isso? Ok. Sim.
Ele atuava no clipe, sim.
Sim. Mas ele atuava como?
A gente fazia um par romântico.
Ele era o boiler.
Mas era aquela época que ele era bem lembra que ele era bem magricelinho?
Lembro lá no começo. Ele estava lá há um ano, dois anos, talvez.
Ele
fazia o Supernova.
Isso,
eu lembro. E daí eu lembro do clipe, assim, mas eu pensei que ele tivesse dirigido esse clipe, não foi
não,
ele?
Não.
Ele só atuou.
Foi Alex Miranda que
ele
dirigiu.
Atuou bem?
A gente tava tendo um romance na época.
Tava rolando romance.
De verdade, então foi
não
fácil.
Não teve que representar.
Ele, inclusive, na época, fazia curso de teatro, né?
Ele fazia curso de teatro. Ele tinha feito, antes de ir pra MTV, ele tinha trabalhado com o Sandy Júnior no programa na Globo. Pois não
sim.
É isso?
Sim.
E aí ele meio que ajudou a escrever o roteiro do clipe.
Ah Marquinhos Mionzinho. Ou Marcos
Mion. Mas o clipe teve muitos pedidos lá na MTV.
teve, eu lembro. Foi um sucesso. Eu lembro disso, claro que sim. Vem cá, e outras aventuras no rock, assim, eu lembro que você fez backing vocal pros Raimundos. Você fez backing vocal pros Forgotten Boys.
Sim.
Como é que pinta essas aventuras, meu?
Pois é, meio Forrest Gump, né?
Todas sei lá. Essas histórias. Mas eu acho demais.
Desde ser banco da vida até, exatamente. Poxa, os Raimundos foi até antes de gravar meu primeiro disco, né?
Ah, é?
Por também estar gravando nas produtoras de som. Os Raimundos iam participar de uma dos programas da MTV e estavam procurando backing vocals. Eu fiz, inclusive, com a Thalma de Freitas.
Olha só, a Thalma demais, a Thalma.
A gente participou do Monsters of Rock.
Uhum.
Um show Monsters of Rock que encerrava com Iron Maiden.
Uhum.
E depois a gente participou da premiação. Aí já foi com outra back, eu continuei e foi com outra back participando da premiação do VMB. E do Forgotten Boys, sou muito amiga do Flávio.
O Flávio, batera.
Batera.
Claro.
E aí eles estavam querendo, eles queriam chamar umas backings assim, pra fazer voz de negona à la Rolling Stones.
Stand by the Dance, como é que era mesmo o nome do
Stand by the Dance, é isso, né? Aí eu participei desse e de um outro.
Que legal.
É. E aí, outra história do rock, essa foi demais, assim, porque depois que eu gravei esse disco e outros por gravadoras, né, teve um momento, assim, na minha carreira que eu falei assim, puta, tá tudo errado, eu devia ter feito que nem o Kurt Cobain, começado do underground.
Como assim? Explica melhor.
No sentido, assim, eu lancei discos por gravadoras, então eu tinha toda uma estrutura.
Aham. Uhum.
E depois chegou um momento que eu falei assim, putz, eu comecei já no mainstream.
Você queria ser um artista independente.
Eu queria ser um artista independente e conhecer o outro lado.
Sei.
E aí eu montei uma...
Que é muito mais romântico, né?
Que é muito mais...
Eu acredito.
Aí por isso que eu, não que tá tudo errado, mas eu falei, poxa, eu quero seguir agora os passos do Kurt Cobain.
Entendi.
E montei uma banda que a gente ensaiava todo final de semana lá no Belenzinho. Junto com Cezinha Lost, que também é do rock, lá dessa galera lá do Japa, dessa galera do CPM e tal. Sim. E eu tinha uma, e a gente montou uma banda meio de hardcore.
Tá brincando? É mesmo?
E aí eu...
Mas era uma necessidade de falar assim, não, eu quero botar um pezinho na terra, assim.
Exatamente, tava fazendo necessidade. Aí a gente chegou a abrir um show pra uma banda de punk que chama US Bombs, no Hangar.
Sei, o Hangar 110. O pessoal lá é meio assim.
Então, até isso, assim, eu
imagino.
Tive essa experiência, foi muito.
Uma vez a gente tocou com um festival lá de hardcore, era só as bandas hardcore, assim, né? E o Devotes, né? Lá na hardcore. E eu lembro que os moleques ficavam, eles pararam e ficavam olhando, assim. Respeitosamente, mas ficavam olhando, assim. Eles não ficavam empolgando, assim, eles só ficavam olhando, assim. Achei bem estranho. Achei bem esquisito. Eu falei, pô,
aí. Aí foi que sim. Começou minha trajetória meio que independente, né? Sim. Eu montei essa banda e foi essa época que o Flávio me chamou pra fazer os backings. E comecei a lançar, botar músicas. Na época era no MySpace. E ser mais. Uma viés mais independente e com mais presença do rock.
E nesse momento você está preparando um trabalho também que é independente, não é isso?
Tô. Faz tempo que eu não gravo.
Você já teve música em cinema, música em novela, já abriu. Já teve música tema de novela.
Já.
É tudo que um artista independente quer para poder ser conhecido, para poder vender, para poder ganhar uma grana, para poder movimentar a sua própria arte e tal. E agora você está perseguindo o caminho inverso. Isso é muito louco, Patrícia.
Mas você sabe que esse lance do caminho inverso já faz parte de um caminho que já lá de trás. Eu também, antes de tudo isso, tive uma banda que chamava Sect, que era uma banda de música eletrônica.
Com o Schiavon.
Não, isso? Não. Isso foi.
Não rolou um lance com o Schiavon?
Eu fiz backing numa época pra uma banda do Schiavon. Eu comecei fazendo backing. Né? Não, era uma banda que era com o Gui Borato, que hoje em dia é DJ de house music, sim, que era ele, o irmão dele e eu. E era uma banda de música eletrônica.
Sei.
E...
Tipo Beaches, assim?
Não, era mais tipo Ace of Base.
Ah, tá.
E sei. Isso até antes de gravar meu disco solo, né?
Era
divertido.
E foi muito louco, porque a gente começou a tocar muito, porque na época a gente foi uma das primeiras bandas a cantar inglês. E deu muito certo. E aí a gente fez o caminho inverso também. A música aconteceu, estourou na rádio por pedidos das pessoas. Sim. E depois foi parar, pediram pra entrar no como tema de novela. Foi um caminho inverso também.
Que louco. A única vez que eu botei uma música de novela não deu em nada.
Eu acho assim, caminho inverso ou não caminho inverso, eu acho que tem que fazer o que você tá afim, né?
É isso aí! Por falar em estar afim, eu tô muito afim, Mili, de entender o que está acontecendo com o futebol brasileiro, entendeu? Eu adoro futebol, assim. Apesar de não ser um praticante, eu tentei ser goleiro e fui péssimo. Eu era péssimo goleiro. Eu fui colocado a nocaute com os meus coleguinhas. Então, tipo, você não vai jogar. Você pode fazer qualquer outra coisa aí, você não vai jogar futebol. Enfim, mas eu adoro futebol e eu queria entender o que está acontecendo com o futebol brasileiro, já que você é jornalista esportivo brasileiro.
O que está acontecendo,
Miri? O que está acontecendo com o futebol brasileiro?
Eu não consigo mais separar a decadência do futebol brasileiro da decadência do sistema econômico no mundo. Assim. Eu acho que é a mesma coisa. Acho que a gente está vendo um desmoronamento completo. Assim. É tudo pelo dinheiro, tudo pelo lucro, tudo pelo espetáculo.
Inversão de valores.
É, nada por amor, nada pela arte. E acho que a gente pegou uma curva muito errada depois de 86, quando a gente entendeu que jogar bonito não dava título. E que o legal, porque o importante nesse sistema econômico que a gente vive é ganhar. Sei. Você tem que ganhar, você tem que ser o primeiro, você tem que ter um troféu, você tem que ter uma medalha.
Sei.
Então, ali em 86, 82, 86, o Tele falou pra gente assim, olha, a gente pode ter arte ou título, né? Foi a maneira como a gente entendeu a seleção do Tele. O que vocês querem? A gente quer título. Mata o meia, me dá volante.
Tá.
Entendeu?
Começou ali, você acha?
Eu acho.
Foi aquela Copa da Espanha, você acha que ali foi uma coisa tipo assim, pô, a gente é tão lindo, mas a gente apanha.
Porque a gente entendeu tudo errado. E o mundo inteiro ainda consegue ver aquela seleção como talvez a melhor da história. Consegue se emocionar. E a gente não. A gente lazaronizou.
Lazaronizou. Né? 90, né?
90, é isso aí. E aí... Aí a gente. Aí
em 94 vai lá e é campeão com o Dunga falando, isso, vamos enfiar o pé.
Aí as pessoas falaram, olha aqui, dá pra jogar feio e ganhar, é o que a gente quer. Só que logo depois a gente começou a entender que tinha uma coisa muito pior do que jogar bonito e perder. Era jogar feio e perder. E aí é o que a gente tá fazendo até hoje. Eu acho que a gente não é mais a gente, né? A gente é um bando de. É um desafio ao galo. É a profissionalização do desafio ao galo.
Em 2002 você se empolgou assim?
Não, eu tô contra há muitos anos. Há muitos anos eu visto a camisa da seleção que joga contra o Brasil, porque agora é uma coisa. Agora, já que é para ver como um negócio, como uma empresa, então eu torço contra uma empresa. Não é um país, para mim não é uma nação.
É uma Nike mesmo.
É uma empresa, eu torço contra a empresa. Qualquer que seja ela.
E chega na Copa, você não consegue torcer.
Eu torço contra. Fervorosamente contra.
Ah, eu não consigo mesmo, eu não consigo chegar na Copa. Parece que eu viro o Pacheco, assim, eu ver o jogo da seleção, e se a seleção, e assim, perde, né? Eu, quando perde, assim, eu fico mal, oh, cara.
Thunderbird.
Eu quero que a seleção ganhe na Copa. Antes da Copa, eu fico torcendo contra, né? Sempre. Fiz campanha contra o... Fiz campanha contra o Parreira e o Zagallo em 94, né? Eu, assim, eu queria aquilo, né, cara?
A gente viu a abertura da Copa juntos?
Sim, vimos.
Você lembra que um amigo nosso estava aqui, nessa casa, nesse estúdio, com a camisa da Croácia?
Lembro, claro, lógico.
Esse cara, que torce contra o Brasil também há muitos anos, falou depois da Copa. Olha, tudo bem, eu torci contra o Brasil, mas depois do 7-1, nem para torcer contra dá mais direito, porque... A gente já ultrapassou todas as lições possíveis, os limites possíveis, e não reage, né? É um zumbi, é um zumbi olhando realmente para esse lado negro do futebol, que está em colapso, mas parece que o zumbi gosta exatamente desse tipo de coisa, né?
Mas você acha que o brasileiro já não acordou para isso, assim? Tipo, ele consegue pedir para o jogador do time dele não ir para a seleção, por exemplo. Ele não quer mais que o jogador do time dele vá para a seleção. Ele quer torcer pelo time dele.
Mas o time dele também não tem telhado, né? O time dele também tem teto de vidro, né? Os times brasileiros também se comportam de maneira muito parecida com a maneira que a CBF trata o time de futebol. Então também não tem muito ponto de correr, não.
E pro futebol feminino, não dá pra correr? Não dá pra torcer pras meninas?
Aí piora um pouco, porque além de tudo isso... Piora, porque além de tudo isso que eu falei, tem o preconceito.
Tá.
E aí você entra num âmbito que é muito mais difícil de lidar. Porque o futebol feminino é tido como feio, é tido como másculo, as pessoas não gostam de ver, não romantizam. Num país normal, a Marta seria como a Mia Hamm, que é a maior jogadora do futebol americano. Eu morava nos Estados Unidos quando a seleção americana, que ainda é uma das melhores do mundo, a feminina, né? A masculina também é boa hoje, né? Não dá pra dizer que não é.
Lógico.
E a Mia Hamm era tratada na rua como uma grande celebridade.
Sim.
Como a gente trata aqui, mal comparando, sei lá, o Neymar, sabe? Sim. Tinha cartazes dela pela rua. Isso a gente tá falando, eu tô falando de 1996, 97.
Tá. Depois da Copa do Mundo lá.
Exato, que ela foi a grande jogadora. Uhum. Jogava realmente muita bola.
Sim.
E você saía pelas ruas, você tinha outdoor, o metrô inteiro com foto dela.
Estados Unidos.
As pessoas reverenciando elas nos programas esportivos.
Mas isso se deve ao sucesso que o futebol feminino americano teve?
Não, a falta de preconceito mesmo que o futebol feminino tem lá. Porque eles acham que futebol é uma coisa também para mulher.
Sim.
Até talvez mais para mulher.
Sim, eu noto isso nos americanos, na verdade.
Então eles não têm nenhum preconceito em relação ao futebol feminino lá. Eles abraçam o futebol. E aí eles tratam como um esporte, como outro qualquer. Eles são capazes de reverenciar ídolos como devem ser reverenciados. A Marta é uma das histórias mais estranhas do futebol, porque ela é a maior jogadora de futebol da história, eu acho.
Quantas vezes ela ganhou a Bola de Ouro?
Sei lá, acho que umas 5, 6
vezes,
não é?
Cinco vezes. Inclusive, ontem aqui no 103 fizemos o programa Meu Time de Botão, contando a história do Brasil, dessa geração que conseguiu 2 medalhas de prata, e tem uma cena da Marta na segunda prorrogação, da segunda prata, segunda vez que perde a final olímpica. O Brasil tá perdendo na prorrogação, ela chuta uma bola para fora, ela olha para cima e fala: o que foi que eu fiz de errado? E uma jogadora com a carreira que ela tem, com a biografia, é de chorar, né? Porque com a carreira que ela tem, não é pra Deus que ela tem que perguntar o que ela fez de errado, ela tem que perguntar pra muita gente de carne e osso, né? Aqui nesse país, que tá vendo, que viu a melhor jogadora da história do Brasil passar e não fez nada. E ela, parece que ela se sente culpada, ela acha que ela tem alguma dívida.
Tinha que ter rua com o nome da Marta, praça com o nome da Marta. A gente fica dando nome para político, larápio, todas as ruas, praças, viadutos, tudo tem o nome de um político, homem.
Sim. Você acha que nessa Olimpíada a gente não vai ver um time da seleção brasileira campeã no futebol feminino?
Eu torço pro futebol feminino. Ao contrário do masculino, eu torço. Eu realmente torço. Grito, xingo, chuto. Eu me envolvo. Eu gostaria muito de ver, mas não acho que vai mudar nada.
Mudar não vai.
Não vai mudar nada.
Mudar não vai.
Mas nem para essa geração, você acha que não pode?
Não, vai ter um oba-oba, vai durar um mês, talvez. Elas vão em alguns programas na TV, vão ser faladas um pouquinho, aparecendo numa revista ou em outra, e vai morrer.
Acho que o Galvão não vai dar um...
Vai fazer um pequeno escândalo durante um dia.
Thunder, já não mudou. A minha família é de São José dos Campos, uhum. Você bem sabe. O São José, 2 anos atrás, foi campeão do mundo de futebol feminino. Você sabia?
Não.
Você
viu os gols? Você viu contra quem foi?
Você viu?
A cidade, São José dos Campos não viu.
Poxa.
Ninguém sabe.
Entendi.
E foi campeão do mundo de futebol feminino.
Que loucura.
Então, se o Brasil foi campeão olímpico de futebol feminino, por que mudaria?
Entendi. Eu ia perguntar agora do São Paulo Futebol Clube, porque você sabe que eu sou São Paulino, desculpa.
Aham, eu tô sabendo.
Você Patrícia, tá
sabendo? A gente já falou sobre isso.
Já falou,
né?
Sobre isso, naquela viagem que fizemos
sim,
a Poá.
Sim, que, eu...
que a gente foi, a gente cruzou com aquele pessoal das motos, não é isso? Foi bem emocionante, por sinal, essa história. Um dia
nós
a gente conta,
vamos,
né,
precisamos contar, essa é muito boa essa história.
É,
nas quebradas
motos
de Poá.
É, 15 motos com adolescentes. Sim, mas enfim. É, você,
mas a gente falou sobre isso. Eu falei que eu realmente sou. Voltando ao assunto de Copa do Mundo, eu sou aquela torcedora Copa do Mundo.
É, né? Você torce pra Copa do Mundo. Mas você tem um time de coração, assim, que você fala assim, ah, torce pro São Paulo, torce pro Corinthians, pro Palmeiras,
não,
pro Santos?
Não, não tenho, não.
Nem pro Juventus?
Não tenho ainda. Assim, deveria pensar nisso melhor. Meu pai é de Santos. Santista, de repente pode ser um. Mas qual que é aquele time que você falou que tem o logo é um coelho?
América Mineiro.
América Mineiro.
É esse aí, Ou de repente América Mineiro.
É o coelho. Foi campeão mineiro agora.
Pois é, pode ser também. Talvez esse pode ser um bom time também.
Pode ser adotado, inclusive.
Mas quem torce para o América Mineiro tem direito a torcer para outro também. Você pode pegar um aqui em São Paulo.
Ah, está pro Corinthians. Miri, mas e aí, o que você acha dessa história de São Paulo ter dispensado, quer dizer, ter ficado na mão de novo com um técnico que foi para uma seleção estrangeira?
Ah, eu acho errado.
Você acha errado?
Não, assim, pensando como corintiana, acho maravilha.
Você acha maravilhoso,
saído,
né?
Acho. Porque aí não tem continuidade no trabalho. É. Ele era um cara, parecia ser um cara sério.
É.
Fez um milagre
Vai
na Libertadores.
Mais o São Paulo.
Eu acho.
É, né?
A gente pode estar. O futebol não tem nada de científico, né?
É.
Mas eu acho
as
que.
As possibilidades são. Não são as melhores.
Não,
né?
Não. Eu acho que como corintiano eu tô bem feliz.
Posso ficar mais preocupado, então. Seu time tá em primeiro lugar no Campeonato Brasileiro.
Então.
Primeiro lugar.
Pois é.
O Tite saiu e falou assim: ih, agora acabou! Acabou a festa, São Paulo agora vai chegar lá e o Corinthians vai lá pra baixo. Não aconteceu nada disso.
E não tá jogando mal.
Cristóvão
vou te falar.
Conseguiu. Né?
Tem um esqueminha de jogo. Eu vi contra o Inter o primeiro tempo, depois eu tive que sair. Mas eu vi o primeiro tempo, tá coeso, tem toque de bola. Eu gostei, fiquei muito bem impressionado.
Ah, que inveja. E o seu periquitão?
O periquitão ou o Palmeiras, né?
O Palmeiras.
O Palmeiras perdeu muito mais que um jogador, né, nesse fim de semana, né? O goleiro,
puxa,
Fernando Prass, arrebentou
então,
o cotovelo.
Que coisa,
aliás, que homem,
cara.
Né?
Que cara, que personagem.
O ano passado inteiro eu ficava no Twitter assim, cara, por que o Fernando Prass não tá na seleção? Ah, porque ele é meio velho. Não, ele não é velho, ele tá lá, tá jogando. Ele merecia estar assim. É o melhor goleiro do Brasil há algum tempo, na minha opinião. De repente, o cara fala assim, agora vamos levar você lá para a Olimpíada, você vai ser um dos 23. Ah, que legal. Ele fica muito feliz e vai lá e... Isso é uma tragédia isso, né, cara? Foi uma tragédia, né, velho?
Foi. A informação é que no Palmeiras mesmo, o clima ficou muito pesado. As pessoas que nem viram, o Fernando Prass estava em Goiás quando aconteceu, né?
Sim.
E o Palmeiras é concentrado no Rio de Janeiro e foi uma comoção, os jogadores choraram e tudo mais. E... É assim, é claro que o futebol tem uma porrada de linhas, né? Técnica, tática, física, psicológica, espiritual, mas eu acho que essa pancada é muito forte pro Palmeiras. O Palmeiras vai ter que ter um líder ali, alguém que realmente faça mais do que, por exemplo, o Zé Roberto faz.
Sim.
O Zé Roberto tem muito discurso, mas o futebol tá, até porque tem muita idade, tem mais de 40 anos, tá faltando bola ali.
Uhum.
É, mas vai precisar de alguma coisa a mais. Porque é mais peso no menino de 19 anos, que por sinal já está vendido também. Tudo aconteceu nessa semana do Palmeiras, né? Tudo aconteceu de errado.
Inclusive caiu na tabela, não é isso?
Eu estou muito curioso para ver quem vai tomar essa liderança, quem vai ser esse cara que vai tentar recolocar o Palmeiras no eixo.
Porque o Prass era aquele cara que segurava todas, né?
cara que
porta-voz.
Cara que quando fala, você ouve.
Exatamente.
Tem muito, né, pouco, cara, hoje no futebol.
É verdade. Gostava desses goleiros palmeirenses, né? Você vê, o São Paulino, eu adorava o Marcos, cara. Eu achava o Marcos foda, assim. Acho esse cara legal.
O Palmeiras tem
um cara legal, joga pra caralho e, puta, eu achava demais, cara.
É uma entidade mística do futebol. O goleiro do Palmeiras.
É. Mas o prazo veio do Vasco, né?
Ah, mas foi no Palmeiras que ele se impôs, né?
Foi no Vasco, ele era um bom goleiro. No Palmeiras ele virou o cara.
O
né?
cara? É. Aquele final de campeonato no ano passado.
Quer dizer, ele chegou no Palmeiras aos 35 para 36 anos para jogar a Série B. Uhum. Ele não esperava mais muita coisa da carreira.
Sim, de repente.
E virar o que virou. No fim das contas, ele vai ser conhecido a vida inteira como o Fernando Praz do Palmeiras.
Que loucura. É verdade, é verdade. É, poxa, eu fiquei triste com isso nesse também. Bom, o jornalismo esportivo tá bem, né? Você tá curtindo, né, Miriam?
De uma forma geral. Que pergunta, não tô sabendo como responder.
Não, porque, puta, a gente vê, né? Eu assisto muito televisão, eu gosto de televisão, né? Então eu fico assistindo televisão, e daí eu vejo os programas, e vejo eventualmente os programas esportivos, e vejo lá as emissoras, a ESPN e tal, tem lapsos de felicidade, e tem o Sport TV, né? Que um pouco mais difícil e tal, e daí tem a Fox, e daí tem a Band, mas eu não consigo eu não tenho uma emissora que fala assim, pô, que genial, que sensacional, que completa a felicidade. Sempre tem alguma coisa que me incomoda, que me deixa meio tipo assim, você não sente isso, né?
Sinto. Eu acho que tem gente muito boa no jornalismo esportivo, sabe? Eu acho que a ESPN concentra, assim, talvez a maior parcela.
Talvez.
Tem gente boa, tem muita gente boa na Fox, tem muita gente boa no Sport TV.
Sim.
Mas ainda assim, é o ambiente do macho alfa, é o homem branco, né? Não tem nada diferente disso, né?
Especialmente no futebol. Tem ainda aquele lance do time. Um time foda pode ferrar um repórter. Um time foda pode de repente, se impor em relação a um jornalista. Existe isso ainda?
Como assim?
Tipo, o que aconteceu com o Flávio Gomes, por exemplo, que era jornalista da ESPN, e ele brigou com a torcida do Grêmio e, assim, tudo indica que isso foi determinante para que ele saísse da ESPN.
Eu acho que o sistema...
Pronto, falei.
Mas eu acho que o sistema é bem feito porque ele expurga qualquer um que seja uma ameaça a ele.
Uhum.
Então, se você não tá devidamente doutrinado com a maneira como as coisas são feitas, você é uma ameaça ao sistema. E o sistema vai tratando de te expurgar. Você não precisa que um diretor aponte o dedo para você e diga, você tá fora. Você deixa que, organicamente, aquela pessoa seja expurgada. E eu acho que o Flávio saiu por isso. Ele era bom demais para aquilo. Ele pensa diferente, ele é corajoso, ele fala, ele é autêntico, ele é original. Ele tem sangue correndo nas veias. Você vê a humanidade. Você pode não concordar com o que ele fala.
Sim.
Mas tem vida ali dentro. Ele não está conformado com a maneira como a gente vive hoje. E é apaixonante, né?
Lógico que é.
Isso que você falou, Miri, do sistema, né? Às vezes quando a gente toma uma pancada muito forte, e aí estou falando pancada de forte financeiramente mesmo, você tem um emprego muito bom numa televisão. Hoje o Flávio Gomes da Fox não é o Flávio Gomes da ESPN. Hoje ele... A gente se permite ouvir uma piada, ouvir um desaforo, engolir um sapo, porque a gente vai envelhecendo, vai
sabendo lidar.
Vai aprendendo a fingir que tá...
Sabendo lidar com a situação.
Porque, afinal de contas, infelizmente, não é o ideal, né?
Mas se cansa,
é o que acontece.
Uma hora você cansa, você fala, tá bom, eu vou fazer meu trabalho. Mesmo ele fazendo o trabalho dele da maneira como ele acha que ele tem que fazer, eu acho ele muito melhor. Do que a média, sabe? Eu acho ele sensacional.
Você esteve numa TV?
Sim.
Na Sport TV?
Sim. E na Record depois?
Na Record? Você, inclusive, comentou Champions League.
Isso.
Mas na Sport TV rolou um lance assim que foi determinante pro seu futuro no Sport TV, inclusive.
Sim.
Né? Que foi aquela polêmica com o Rogério Ceni.
É.
Em relação a uma contratação, um contrato, sei lá o quê. Eu nunca consegui entender direito essa história. Eu sei que rolou uma polêmica, e daí rolou um entrevero entre você e o Rogério, e daí rolou um processo, e daí... Aquilo foi determinante para a sua saída da emissora?
Foi. Aquilo foi determinante para a minha saída da emissora, mas foi determinante para eu me entender como ser humano também. Foi uma lição muito, muito bem dada. Eu nem coloco o mérito com o Rogério. Eu acho que ele estava só reagindo ao que eu fiz. O que eu fiz foi uma mistura de babaquice com arrogância e prepotência. É, eu falei uma coisa que eu mal sabia.
Sei.
E que eu não tinha como provar. Eu trouxe um papo de corredor.
A rádio corredora às vezes derruba a gente.
E eu tava muito... Eu tinha acabado de começar na TV e as pessoas estavam...
Era no Arena.
Era no Arena, é.
Eu lembro.
E as pessoas estavam me elogiando demais. A TV é uma droga muito perigosa, porque você acredita realmente que você é foda. Sabe? Você começa a sair na rua, as pessoas te olham, as pessoas vêm falar com você. Eu lembro que uma vez eu estava num restaurante, aqui, inclusive, aqui na Adega Santiago. E veio uma menina, eu estava com a minha namorada na mesa, e minha irmã, e veio uma menina falar, posso te perguntar uma coisa? Na hora eu já me ajeitei na cadeira, eu falei, cara, ela quer um autógrafo, né? Eu falei, fala. E aí eu
tava. Tem horas.
Eu tava me sentindo importante, que minha namorada e minha irmã estavam ali. Ela falou, onde você comprou essa bolsa? Eu preferia que ela tivesse me apontado uma arma.
Sim. Aquilo, tem uma desmontada.
É, assim, deu, entendi. Sabe? Então, nessa hora, eu tava me achando.
Sim.
Quando
sim.
eu falei isso. Sim. E aí o tombo foi mais alto, né? Eu caí demais de cima.
Sim.
Mas foi legal. Quer dizer, foi horroroso, né? Na época, foi realmente muito difícil. É, porque aí você tem a torcida de uns maiores times do Brasil inteira contra você.
É, eu lembro que eu fiquei meio chateado.
Foi, tipo... né? Eu sei. Assim, a minha família é inteira São Paulina, muitos
Puts,
membros.
Nossa, ficava chateado também, cara. Eu fiquei chateado.
Então, foi bem difícil, mas ao sei. Mesmo tempo foi uma lição muito importante.
Sei.
Pra mim, assim. Se por acaso eu tivesse dado certo na TV, eu seria, acho que hoje, um ser humano bem diferente.
Sei.
É, menos humilde.
Entendi.
É, mais arrogante.
Saquei.
Não que eu seja humilde, não é uma coisa que eu me acho, mas eu seria mais.
Não fala que você é um miso arrogante.
É.
Mi, como é que ficou a sua relação com o Rogério? Você...
Então, aí rolou um processo. É, a gente se viu, assim, numa mesa como a gente está aqui, eu, eles, nossos advogados.
Putz, que...
Foi uma experiência muito dura, muito
intensa.
O nosso sistema judiciário, para dizer o mínimo, é horroroso.
Ele é horroroso, eu sei disso.
Horroroso. E eu era um peixe muito pequeno, o Rogério é um peixe muito grande.
Sim.
Foi realmente deprimente em todos os sentidos, mas ele foi um cara muito... Durante o processo, ele foi elegante, assim.
Foi elegante?
É. Mas a gente não se falou em nenhum momento diretamente. Só no final que ele saiu, eu falei, você pode me trazer uma água? Ele me trouxe uma água. Ele foi ao bebedor, eu falei, você pode me trazer um copo d'água? Ele me trouxe um copo d'água.
Que bom, vocês trocaram um copo d'água.
Eu bebi e não morri.
Vamos ao nosso Top Thunder depois dessa, porque olha, puxa vida, eu suei aqui um pouco também.
Top Thunder, Top Thunder. Top Thunder.
Ora, o Top Thunder não poderia deixar de ser as nossas maravilhosas e sensacionais Olimpíadas. Sim, eu sei que você já está no espírito olímpico, Leandro Amin. Você já tem todo... Você vai assistir uns eventos lá, não é isso?
O que é o espírito olímpico?
O espírito olímpico é uma entidade que desce no então, ser humano, ser humano como ser, e daí ele vira um cara assim, da Irmandade dos Povos. Tudo aquele discurso de Galvão Bueno, é isso que eu quero dizer.
Thunderbird, a Olimpíada é a Copa do Mundo de todos os esportes ao mesmo tempo, menos o futebol. Como que eu não vou estar feliz? Né? Eu gosto muito de esportes em geral. Estou animadão.
Animadão.
Sexta-feira amanheço no Rio de Janeiro e vou ficar respirando ares olímpicos.
Você vai assistir alguma prova?
Assistirei basquete.
Basquete? Você é um cara do basquete, eu adoro basquete. E a nossa seleção brasileira?
Deu azar, caiu num grupo muito complicado. Tem que fugir do quarto lugar do grupo. Quando, na verdade, a previsão é que fique em quinto. Mas tem que ficar pelo menos em terceiro para fugir.
Teve uma baixa importante também, não teve?
Duas, três.
Duas, três?
Perdeu o Varejão agora.
O Varejão.
Mas já perdeu outros jogadores antes. Tá sendo Splitter, por exemplo.
Ah, meu Deus.
Né? Mas eu acho que o Brasil vai jogar contra a Argentina nessa Olimpíada. Vai ser o encontro do técnico da seleção brasileira, o Rubem Magnano, que foi campeão olímpico pela Argentina.
Uhum.
Com os seus jogadores já veteranos da Argentina, campeã olímpica de 2004. Vai ser um encontro histórico. Esse jogo não tem ingresso. Você tem, Tânia?
Ah, eu não pago tenho, bem. Não tenho. Talvez nossos ouvintes possam dispor um ingresso
tiver,
pra você.
Saiba que
você é fã, né, cara? Você é fã. Então você é o cara que tinha que estar lá, né? Você é o cara que quer ver o
negócio. Mas eu entendi na Copa do Mundo que não é bem assim que a banda
assim,
toca.
Não, não é assim que a banda toca mesmo. A banda toca bem diferente.
Então, eu só via pululando no meu Facebook pessoas que detestavam futebol no estádio.
É mesmo.
E eu com a minha bunda no
Patrícia sofá. Vai pras Olimpíadas, né?
Eu quero dar uma passada lá
no Rio.
Eu quero dar uma passada lá pro Rio de Janeiro. Eu não sei, eu não comprei nada, não comprei, só fiz alguém me convidar, não comprei ainda pra nenhum, pra assistir
não,
nada.
Comprou, então não. Você comprou? Não, eu tentei, falei assim, ó, talvez você consiga alguma coisa no golfe, no badminton. Eu falei assim, ah, não, eu basquete, nem sei como é que joga.
Basquete é uma coisa que eu também gosto, gostaria de ver basquete.
É, né, mas não vai estar lá não, né?
Não, sei, mas vou ver se eu consigo ver, pegar alguma coisa.
Vai fazer aquela cobertura completa, todos os esportes, todas as modalidades, não é isso?
Eu sou a menos empolgada, eu acho, do Brasil com essas Olimpíadas.
É, não tá empolgada não,
não vou, né? Não, nem sei se eu vou ver, eu não sei. Só se, talvez quando a coisa de fato começar, eu me empolgue. É, mas agora não, tô com empolgação realmente beirando o zero, assim.
Sei. Amanhã...
Todo esse momento político me deu, sabe, me deu uma rasteira.
Teve vários probleminhas bem graves.
Sim, não tô a fim de celebrar Brasil, não.
É, né, tá difícil, não tá?
Tá.
É absolutamente justo isso, por sinal. É que se as Olimpíadas fossem em Katmandu, eu estaria ansioso pra ver os jogos, mas... Sei. Como é aqui do nosso lado, não tem como a gente... Quer dizer, tem como. Se você for bem canalha com os seus próprios sentimentos, você consegue abstrair totalmente. Sei. Mas não dá. Não dá pra abstrair tudo. Então, eu quero ver os jogos. Sei. Eu não quero vestir amarelo na Avenida Atlântica. Entendi. E comemorar em Copacabana a chegada do espírito olímpico.
Você acha que existe alguma possibilidade do Brasil chegar e se superar no quadro de medalhas, aquela coisa toda?
Não, isso...
Pelo fato de estar em casa.
Não, quase todos os esportes não são como o futebol, onde as coisas podem acontecer, né? Já está meio previsto quem são os favoritos em quase todos os esportes. Assim, é muito difícil que aconteça zebra, né? Não tem zebra no, na natação, no judô. É mais ou menos. Está mais ou menos previsto. Então.
Vai torcer contra o Neymar, então, né, Mili?
Então, eu não sei, nem sei se eu vou ver. Esses 7-1 também me deixaram meio... Gente, eu vou ficar torcendo aqui, pô. É tão fácil torcer. Tão fácil torcer contra o Brasil.
É que eu vi a seleção olímpica, eu achei... Pô, achei legal a seleção olímpica. A escalação desse...
É porque eles são novos. A gente ainda não se irritou tanto com eles.
É, né? Queria ver, pô, o Gabriel Jesus junto com o Neymar. Batendo continência com o Neymar. E daí tem o... Como é que chama o outro, Gabriel?
Gabigol. Daqui a pouco um tá no Chelsea, outro no Bayern de Munique, com olhos secos. sem nenhum tipo de interação com a gente, blindados, distantes.
Então, por isso que eu acho que pode ser interessante assistir essa seleção ali. Tô com saudades do Brasil ganhar um lance, assim. Eu falo assim, pô, que legal, ó, cara. Eu sou torcedor.
Você é mesmo, né?
Eu sou, bicho. Na Copa do Mundo, nessa última Copa do Mundo, foi um horror. A gente assistiu juntos aqui.
Foi horrível, Tânia.
Foi horrível, cara. E a gente... E eu tentava me empolgar, assim, e... E eu falava assim, nossa, mas foi horrível, né? Esse jogo foi horrível. A gente ganhou por um detalhe, ou a gente não perdeu por um detalhe, por um cone, ou por um, um gol que... Né?
Ou um juiz que viu um pênalti no Fred. Não...
Foi terrível. Eu e Leandro e a minha, a gente apresentou um podcast aqui, o Thunder Radio Show. Não era o Thunder Radio Show.
Tá cristalizado esse
programa. Era o Central da Copa.
Central da Copa.
Nós entramos no ar, tipo, uma hora depois do 7-1. E é um programa tabu que a gente nunca assistiu, assim.
Nunca ouvi,
porque eu lembro que eu tava... E o Leandro tava, tipo, sei lá, ele parecia, sei lá, um ser do abissal, assim, horrível.
Eu tive que conter minha euforia, porque ela era ofensiva para muitos brasileiros.
Ah, tá, porque você ficou super feliz.
Eu fiquei com um doping natural, assim.
Entendi. Ah, meu Deus, a gente podia, eu queria primeiro agradecer a presença do Leandro, que tá aqui do meu lado. Isso. Mili, prazer te conhecer. A gente, ó, sempre que eu... Patrícia, é sério isso.
Okay.
Você é testemunha. Sempre que eu tento marcar um chopp com a Mili, com o Tomé e com o Gomes, ela tá em Nova York. Desculpa, eu tô em Nova York. O Paulo Lima fica mandando e-mails para mim, tipo assim, Thunder, legal. Olha, se você estiver aqui em Nova York, vem aqui no prêmio. Assim, pô, Paulo, cara, você tá louco?
Pô, podemos fazer um chopp agora, quase.
Eu não tô mais, tá? Eu tô aqui agora.
Tá agora aqui, né? Olha só, eu queria encerrar esse programa, então, Patrícia, com você cantando uma música nova
então,
tua.
Então, voltando ao um assunto, né, que eu falei que fui me jogar mais pra cena independente, que eu tava te falando, independente, você... É, tá com música na novela ou na rádio ou não, o importante é você estar se expressando do jeito que você esteja afim. Não é que eu tenho preconceito nem de um nem de outro, Óbvio que eu adoraria ter uma música na novela, também adoraria fazer um show na Augusta, em algum buraco, que eu acho legal também. E eu tô preparando um disco independente agora, de músicas com autorias minhas e parcerias. É um disco que faz tempo que eu não lanço um disco de músicas minhas, e tô preparando aí, que logo mais vai ficar pronto, independente. Então, leva um tempo também pra você conseguir fazer as coisas.
O Guilherme Held tá nesse disco contigo, não tá?
Tá.
Guilherme
Held. Ah, ele é sensacional.
Ele é figura.
Putz, ele é maravilhoso. Tem uma turma muito boa. É. O disco, eu acho que tá com um som super contemporâneo, assim. Para os moldes do Brasil, talvez seja um pouco mais... mais alternativo, né? Não sei, mas eu não acho. Acho que tem canções pop também, porque eu adoro o refrão. E tem músicas que
eu adoro o refrão. Patrícia, obrigado por ter vindo.
Obrigada, tá? Vou fazer uma música, pode
isso. Tá. Você vai fazer, mas antes disso, eu queria dizer que a Mili está no Twitter, está no Instagram, está no Facebook.
Não.
Graças a Deus. Eu também não. Então, assim, no Twitter é Mili...
Lacombe.
Mili com dois L's e Y.
Lacombe, L-A-C-O-M-B-E. Lacombe.
Instagram também.
Instagram também.
A Patrícia...
Eu não estou no Twitter.
Mas eu tô te convencendo a entrar no Twitter. Tem que piar.
Eu vou começar.
Eu vou te ajudar nisso. Mas você tá no Instagram?
Tô no Instagram como Lapin, L-A-P-I-N ponto Insta.
Aham. Uhum.
Tenho minha página oficial no Facebook, que tá Patrícia Coelho.
Ah.
Tenho o SoundCloud.
Aham.
E o Twitter não tem um amigo ainda.
Ainda.
Tem um WhatsApp? Não, não dá no ar. Olha só, vou fazer o seguinte. A gente termina o programa, então, com um som ao vivo da Patrícia
Coelho.
Essa
música é uma música que eu fiz para a cidade de São Paulo, que é a minha cidade, eu nasci em Sampa. Então, é a minha primeira música para São Paulo. É uma música introspectiva, tá? Mas então preparem os corações. Nesse espaço por onde andei, já nem sei quantas vezes passei. E até me pus a duvidar, será que é em mim que falta humor? São Paulo, até quando você vai me deixar solando? Vai me deixar solando, São Paulo? São Paulo, até quando você vai me deixar solando? Vai me deixar chorando, São Paulo? Pra você eu me despi, eu menti, perdi a hora, a chave de casa. Depois filosofei, será que é em mim falta amor? São Paulo, até quando você vai me deixar solando? Vai me deixar solando, São Paulo? São Paulo, até quando você vai me deixar solando? Vai me deixar chorando, São Paulo? Pra você eu me despi, eu fervi, perdi a hora, a chave de casa. Depois eu acordei, me levantei, na praça, pôr do sol, sol, sol.